Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19. A palavra que eu quero compartilhar hoje, eu tenho repetido ela de tempos em tempos. A gente não tem necessariamente uma frequência determinada, mas de tempos em tempos a gente traz alguns assuntos de novo à tona, não apenas com aquela intenção de instruir, de explicar, de ensinar, mas principalmente de acender a consciência daquilo que a gente já sabe. Eu falei aqui nas outras reuniões, nenhum de nós consegue criar um bom hábito nos filhos sem a repetição. Aos que são pais aqui, eu pergunto se alguém conseguiu fazer seu filho criar o hábito de arrumar a cama todo dia falando uma vez só. A gente não faz isso. E é por isso que você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo. Eu não me canso de escrever as mesmas coisas. O que, ele está dizendo para o pessoal? Não, vamos bater na mesma tecla até que vocês entendam, vivam, pratiquem isso. Então algumas coisas, algumas ênfases que precisam ser repetidas. Hebreus 2:1 diz, importa que nos apeguemos com mais diligência as verdades ouvidas. Mesmo aquilo que já foi ouvido, a gente precisa se agarrar com mais intensidade. Esse é um assunto que em qualquer momento, em qualquer época, já é uma tecla que a gente tem que bater. Mas nós estamos vivendo um tempo onde eu creio que a liberação dessa palavra para nós como igreja, a resposta que a gente precisa dar a ela, além de ser parte de um princípio de vida cristã que se deve guardar e praticar sempre, ela ainda também é o que eu classificaria aqui como uma palavra profética de Deus, para o nosso tempo, para os dias de hoje, para esse ano de 2017 que está chegando, né? Então, eu quero que você abra o seu coração. Vamos lá. Filipenses 4:19 diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu quero dar destaque a essa palavra, cada uma, que no original grego fala do todo, mas o todo incluindo cada elemento individual. Então não são só todas de uma forma generalizada, mas é como se Deus dissesse, eu vou dar atenção a cada uma delas até que a gente feche o todo. Então eu quero que você repita esse texto da Bíblia comigo em voz alta. Só que nós vamos fazer a declaração, na hora que chegar no vossas necessidades, nós vamos trocar o vossas por minhas. Nós vamos fazer uma aplicação pessoal de fé para cada um de nós. Amém? Então diga comigo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Nós vamos falar de novo isso, mas quando chegar no vossas necessidades, nós vamos trocar não pelo minhas, quando chegar no vosso, nós vamos virar para o vizinho ao lado, e agora nós vamos declarar no final, só o final, nós vamos dizer das suas necessidades, ok? Combinado? Diga comigo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, vira para o vizinho, cada uma das suas necessidades. Quantos creem na palavra de Deus? Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus é a verdade. O Senhor Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Eu creio na Bíblia toda, eu creio até na capa. A palavra de Deus é a verdade para nós. E nós precisamos entender, antes de mais nada, que a palavra de Deus revela essa característica de Deus como um Deus provedor, um Deus cuidador. Salmo 23:1 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós podemos citar vários textos bíblicos. No livro dos Salmos, nós temos a declaração de Davi, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. No Salmo 34, a Bíblia diz, os leõezinhos sofrem e passam necessidade. Outra versão diz, passam fome, mas aos filhos dos homens bem nenhum lhes faltará. Há declarações ao longo de toda a Bíblia, o próprio Deus é chamado pelo nome de Jeová Jirê, que significa Deus proverá. Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus de cuidado. E o apóstolo Paulo faz essa declaração nesse texto, de que ele vai suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades. Nós estamos vivendo o que não precisa ser nenhum esperto em economia, o que todo mundo está classificando como uma grande crise com tendências de piorar um pouco mais antes de começar a melhorar. No entanto, eu acredito que, embora a gente precise ser realista o suficiente para saber com o que nós estamos lidando lá de fora, e a gente precise ser realista o suficiente para saber como administrar as questões de gerenciamento pessoal das nossas finanças, nós também não podemos deixar de reconhecer que nós não andamos nem nos movemos somente pelo padrão daquilo que o mundo natural determina e daquilo que as pessoas sem Deus vivem. Eu e você precisamos olhar para a crise, não com o desânimo que todo mundo está olhando, nós precisamos olhar com a perspectiva de fé, porque nós servimos um Deus de milagres, nós servimos um Deus de intervenções. E crises são oportunidades de vermos intervenções de Deus. Momentos de dificuldade são também oportunidades de termos milagres do alto, intervenções da parte de Deus. E eu, particularmente, sou um camarada apaixonado por milagres de provisão. Depois do milagre maior da salvação, talvez uma das coisas que mais mexe comigo é milagre de provisão. Eu fico tentando entender por que que isso é tão forte para mim. Talvez porque desde criança eu ficava encantado ouvindo as histórias de provisão na vida de missionários que viviam inteira dependência de Deus. Talvez por experiências de provisão que já vivemos na nossa casa. Eu lembro de momentos assim onde a coisa estava apertada, estava feia. Dias da gente acordar sem ter o que comer. E papai abria a porta e ter uma compra do supermercado com uma entrega anônima que foi feita. E a gente lembra da festa que, né, a gente fez naquele momento e várias outras experiências. Eu poderia falar de muitos momentos onde nossa própria casa e família foi tocada por provisão, então não eram só as histórias que eu ouvia dos outros. E eu cresci com uma empolgação em relação a isso. Depois da minha adolescência, quando fui batizado no Espírito Santo, falei: Deus, agora que eu estou descobrindo teu poder, o que eu mais quero ver é milagre de provisão. Mas nessa fase a coisa já não estava tão complicada em casa. E os milagres de provisão não aconteciam, eu pensava, bom, é porque não tem nenhuma grande necessidade. Mas a hora que a necessidade surgir, eu acho que esses milagres vão rolar. Depois de eu ter começado a me aventurar a servir a Deus no ministério e entrar no mundo assim de fazer muita loucura para Deus, eu comecei a ter perto grandes necessidades. Mas nem quando surgiram as grandes necessidades, que não eram só as minhas pessoais, mas os projetos que a gente abraçava, eu ainda não via muita provisão sobrenatural. E aí eu comecei a me agarrar a esse versículo, eu ficava dizendo: Deus, a sua palavra diz, a sua palavra declara que o Senhor vai suprir as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Eu tomo posse, eu me aproprio disso, eu declaro em nome de Jesus, vai ser assim. Mas, irmão, pensa num cara que memorando, declarando a palavra de Deus, ainda não via a coisa acontecer. E um dia eu estava meio cansado, já rouco de tanto confessar esse versículo, sem ver resultado, e eu fui para aquele momento de choração. Que não é oração. Oração é quando nós vamos só buscar Deus. Oração é quando nós vamos lá para reclamar. Eu cheguei e falei: meu Deus, a tua palavra, aquela que o Senhor vela para fazer cumprir, aquela que diz que o Senhor mesmo não mente, que fala de provisão, esse trem não está acontecendo na minha vida. Eu estou orando, eu estou jejuando, estou confessando a palavra, eu estou aplicando fé, mas não parece estar funcionando. E nesse dia, o Espírito Santo falou ao meu coração e diz: volta a ler o texto e lê ele bem direitinho para ver se você entende. Porque o Senhor me disse: isso não vai se cumprir na sua vida só porque você ora, confessa a palavra e acredita. E diz: há um contexto por trás do texto que você não enxergou. E nós precisamos entender que essa é uma verdade. Eu ouvia isso em casa desde criança. Meu pai falava muito essa frase: texto sem contexto não passa de pretexto. A gente não pode simplesmente pensar o que a gente quer, da onde a gente quer, para simplesmente se adequar à nossa situação. A gente diz que as leis da hermenêutica, as regras da interpretação bíblica, exigem que você reconheça, diante da necessidade de entender a afirmação, o que está sendo dito, para quem está sendo dito, por que e em qual contexto está sendo dito. Então, dentro daquele quadro maior, você acaba tendo uma percepção maior. E uma coisa que eu percebi é que essa declaração que o apóstolo Paulo fez, ele não fez para todo mundo. Ele fez só para a igreja de Filipos. Não que isso fosse só deles. Creio que foi escrito porque Deus queria que chegasse para mim e para você. Mas há uma razão pela qual você também não vê ele falando isso para todas as demais igrejas. Nós vamos entender isso dentro do contexto. Não que essa não seja a vontade de Deus para todo crente e para todas as igrejas. Mas porque eles fizeram algo que dava direito a eles de ouvir essa declaração de Paulo: o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus as vossas necessidades. Até porque essa afirmação de Paulo é a conclusão de um assunto maior. E a gente precisa entender o texto todo. Eu tenho dificuldade com gente que às vezes quer olhar para algo fora do contexto. Outro dia um irmão falou, não, pastor, eu tenho certeza que eu vou passar naquele concurso, porque como está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. E eu vou te mostrar que o tudo posso, irmão, não é posso passar em concurso. Embora eu creia que você pode crer que vai passar, desde que você estude também. Mas as pessoas às vezes tiram do contexto. Um dia eu estava com um camarada no portão de casa, tentando me evangelizar para a seita dele, e eles pegavam a versão deles da Bíblia, que não pode nem ser chamada de Bíblia, a lei americana do copyright proibiu de chamar de Bíblia pelas alterações que fizeram, e ele ficava tentando fazer aplicações tão distorcidas, era tão absurdo. Eu falei, cara, você não pode pegar um texto fora, não, a palavra de Deus é a verdade, o que você pegar nela é verdade. Eu falei, assim, então tem uma palavra de Deus para você. Eu falei, abre aí na sua, que não dá para chamar de Bíblia, você sabe que deu o teu nome, falei para ele. Falei, abre aí em João 8,44. E ele abriu e leu. Eu falei, lê em voz alta. E aí ele leu, e vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do seu coração. E aí ele engoliu seco e parou dele. Falei, vai, lê aí. Não, aí você está forçando. Falei, agora eu estou forçando. Antes você tirava o versículo que você queria e não estava. Falei, está certo que eu peguei um bem hard aí para te provar que não dá para tirar do contexto, mas você não pode simplesmente pegar algo isolado e dizer, não, isso aplica para todo mundo. Então, para quem Jesus está dizendo isso? Por que que Jesus está dizendo isso? Com isso em mente, eu quero que a gente faça uma releitura de Efésios 4, começando lá do versículo 10. Olha lá comigo. No versículo 10, Paulo diz assim, alegrei-me sobremaneira, a NVI diz, grandemente no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza. Na NVI diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. E diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo, a minha alegria não depende da circunstância que eu atravesso. Esse alegrei-me sobremaneira no Senhor não é porque vocês me mandaram uma provisão material e financeira, porque é isso que ele está dizendo que eles fizeram. E nem só porque essa provisão me pegou na hora certa, quebrado, né? Mais quebrado que arroz terceira, realmente precisando. E diz, eu me alegrei sobremaneira no Senhor, não é por causa da minha necessidade, nem do fato de que vocês a supriram. E diz, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Olha o 12, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E tudo posso naquele que me fortalece. Isso tudo posso é, eu posso enfrentar qualquer momento, qualquer situação, seja ela boa, ruim, favorável ou desfavorável. E diz, a minha alegria não vem das circunstâncias. Eu tenho um Deus me dando força para enfrentar qualquer circunstância com a alegria que vem dele. É isso que ele está dizendo. Mas no verso 14, ele diz, todavia, apesar de eu não depender disso, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, no meu aperto, no perrengue que eu estava passando. Você pode ler isso como quiser. Ele diz no 15, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Eu quero que você repita essa frase, dar e receber. Nós temos aqui uma lei espiritual e Paulo está dizendo, vocês são aqueles que da Macedônia foram os únicos, a única igreja que se associou comigo. Não apenas para financiar a proclamação do evangelho em outros lugares. Paulo destaca isso várias vezes no Novo Testamento. Escrevendo aos Coríntios, ele diz, eu despojei outras igrejas, recebendo delas salário para servir vocês. E ele está falando dos macedônios, que eram justamente os irmãos filipenses, a cidade de Filipos estava na Macedônia. Ele está apontando e diz, vocês foram a única igreja que se associaram comigo. 16, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo está falando com um grupo de irmãos que com uma certa periodicidade, e diz, dessa vez já fazia um tempinho que vocês não faziam, mas ele deixa ainda claro, não foi nem por má vontade, foi por falta de oportunidade. Mas eles com uma certa periodicidade, com uma certa regularidade, faziam um investimento na vida e no ministério de Paulo. E nesse momento eles conseguiram enviar provisão. Então o apóstolo Paulo está dizendo, vocês enviaram o bastante para as minhas necessidades. Mas no 17 ele diz, não que eu procure o donativo. Eu não estou atrás da doação. Ele diz, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Outra versão diz, o fruto que cresça para a vossa conta. A NVI diz, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não estou interessado no que vocês estão me dando. O que realmente me interessa é o que vocês vão receber. Porque ele está falando da lei de dar e receber. Então ele diz no verso 18, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, diga comigo, suprido. Estou suprido desde que Epafrodito, nome bom para quem está em dúvida aí para os filhos, o que escolher. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Nós precisamos entender que o apóstolo Paulo está dizendo, além de ter me abençoado, Deus está olhando isso com muita alegria, está recebendo isso como uma oferta agradável. 19, depois de tudo isso, ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O que, que Deus me fez entender, querido, dentro do contexto do próprio texto? Paulo está dizendo, vocês têm direito de colher provisão na vida de vocês, porque vocês primeiro plantaram provisão na minha vida. E diz, vocês foram a primeira igreja que se associou comigo no tocante a dar e receber. Essa é uma lei espiritual. E nós precisamos entender, se queremos viver provisão para as nossas necessidades, e esse é o tema da minha mensagem hoje, necessidades supridas. Se nós queremos viver isso, mesmo num contexto de crise, se nós queremos a mão de Deus sobre nós, intervenções, milagres, manifestações de Deus nas nossas vidas, nós precisamos entender que Deus estabeleceu princípios, e a lei de dar e receber é uma delas. Isso não diz respeito somente a coisas materiais. Mateus 7, 1 e 2, Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Por quê? Todo julgamento que eu libero para os outros, quando eu aciono a lei de dar, eu aciono a lei de receber. O julgamento volta. Eu chamo isso de efeito bumerangue. Vai e volta. Se eu condeno os outros, estou dando condenação, o que é que eu recebo? Condenação de volta. É a lei de dar e receber, e ela não funciona só para coisas materiais. Aliás, em Mateus 7, 12, Jesus mostra que a gente não apenas deve evitar a coisa ruim que a gente não quer que retorne, não fazer isso para os outros para não voltar o que é ruim, mas ele disse que nós devemos ir além, e a gente deve fazer a coisa boa que a gente gostaria que fosse feita para nós, a gente tem que se antecipar e fazer primeiro para os outros. Em Mateus 7, 12, Jesus diz, tudo quanto quereis que os homens vos façam. O que você espera dos outros? Respeito, honra, bênção, provisão, que quer que seja que você bote nessa lista. Tudo quanto você quer que os homens vos façam. Jesus diz, fazei vocês a eles. O que ele está nos ensinando, querido, é que a gente não precisa atrair só condenação e julgamento. A gente pode atrair coisas boas. Quem está entendendo, diga amém. Se eu quero colher provisão, eu preciso aprender a plantar provisão. Lucas 6, 38, Jesus fala da lei de dar e receber. Dai e ser-vos-á dado. Porque a lei não é de receber e dar. Porque às vezes a gente quer inverter a ordem. Como Tomé. Tomé queria primeiro ver para crer depois. Jesus diz, funciona assim não. E diz, primeiro você crê, depois você vê. A ordem é crer primeiro, ver depois. Não dá para mudar isso. A lei espiritual também é dar primeiro para receber depois. E não receber primeiro para ver se resolve dar depois. Essa é uma lei espiritual e se aplica a muita coisa. Então Jesus diz, dai e ser-vos-á dado. Agora, normalmente, querido, não volta só o que você liberou, vem sempre um pouquinho mais. Dá e ser-vos-á dado boa medida, recalcada. O que é recalcada? De vez em quando eu entro no banheiro ali dos homens, dou uma olhada no intervalo de culto e vejo o lixo de papel ali com o papel quase chegando na boca. Eu levanto o pezinho, boto ali, empurro aquilo tudo para baixo. Eu estou recalcando. Para quê? Para caber mais. Recalcada, sacudida. O que é sacudida? Já foi comprar pão? A moça da padaria está colocando pão, parece uma cabela, começa a chacoalhar aquele pacote para caber um pouco mais. Deus está dizendo, eu vou dar um jeito de fazer caber a medida plena para não sobrar espaço nenhum desperdiçado em você, recalcada, sacudida, e chega ao ponto onde ele diz, e transbordante, generosamente vos darão.
O Senhor Jesus nos ensinou isso como verdade, como princípio. Aliás, ele vira para os seus discípulos e disse: vocês vão fazer discípulos das nações e vão ensiná-los a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, inclusive dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. E, bom, é a palavra de Deus, a mesma palavra na qual eu e você apostamos a nossa eternidade, a mesma palavra na qual nós fiamos, levando a sério que tudo que Deus prometeu sobre a salvação eterna é a verdade, apostamos nisso a nossa vida. E nós precisamos levar a sério toda a palavra de Deus. Jesus disse que se a gente não perdoar os outros, nós também não vamos ser perdoados. Porque até o perdão de Deus a gente atrai na medida em que a gente libera perdão para os outros. É lei de dar e receber. Agora, a gente consegue acreditar que é verdade na hora do perdão. Mas, de repente, a gente acha que, de alguma forma, naquilo que for material e financeiro, não é bem assim. Eu quero te dizer, querido, que se nós queremos entrar num lugar sobrenatural, de atrair provisão numa dimensão diferenciada, nós vamos precisar entender e praticar primeiro a lei de dar e receber. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 11, 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. Onde a palavra de Deus diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. A nossa matemática terrena, irmão, você está dando, está repartindo, você fica com menos. Na matemática do reino, a coisa é meio invertida. E diz: a quem dá liberalmente, se lhe acrescenta mais e mais. E NVI traduziu esse texto assim: a quem dê generosamente, vê aumentar suas riquezas. Porque a palavra fala de acréscimo. No entanto, ele diz: ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á impura perda. A Bíblia está dizendo que o ato de dar gera acréscimo, e o ato de reter, de não querer dar, gera decréscimo. Verso 25: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Quem dá a beber, quem mata a sede dos outros, será sua sede saciada. A NVI diz: quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Porque essa é a lei de dar e receber. Tudo que vai, volta. No início da igreja, eu lembro de ter feito uma afirmação aqui, logo no primeiro ano. Então, estamos falando aí dos quase 11 anos atrás, de 10 a 11 anos atrás. Eu estava pregando em cima justamente desse texto, desse princípio. E eu dei um exemplo. Falei: gente, tudo que vai, volta. Falei, por exemplo, eu não sei o que é ficar com o carro parado na estrada, precisando de ajuda. Porque a ajuda normalmente vem atrás de mim, rapidinho, sem que eu precise pedi-lo. Então, eu estou falando que há 10, quase 11 anos atrás, eu estava contando histórias de mais tempo atrás ainda. Início do ministério, irmão, eu não sei se é a gente que não podia ter um carrinho melhor, se naquela época as coisas não eram muito boas, ou se era um pouco de cada. Mas pensa num cara que já viajou muito de carro, já não faz tanto isso, pelas distâncias, o tempo que tem que cobrir. Já viajei muito de carro. Eu parei de contar a quilometragem minha na estrada quando chegou em 1 milhão de quilômetros, para você ter uma ideia. De vez em quando era assim: vamos ali em Brasília. Já fiz daqui no Maranhão de carro. E era empolgado para viajar. Mas, irmão, já fiquei muito na estrada, com muito problema. Eu já tive uns carros, irmão, que parece que eles tinham até uma inclinação, uma atração. Não podia ver um cara de macacão sujo de graça começar a ameaçar dar defeito. Eu vi um pastor falar isso uma vez, que o carro dele, quando viu um cara de macacão sujo, já começou. E ele reclamou, disse que ele falou com o carro dele: larga a mão de ser bobo, rapaz. Isso aí não é mecânico, não, isso é um borracheiro. E pum, estourou o pneu. Que precisava dar uma paradinha para consertar o negócio. E eu já tive desses carros, já passei muito aperto. Mas, por que eu estava dizendo que eu não ficava sem ajuda? Porque eu nunca vi ninguém parado na estrada que eu não parei para oferecer ajuda. Havia situações que às vezes eu dizia: Kelly, ora aí, porque a situação é até meio perigosa. Eu falei: se for o caso, eu te deixo com o carro lá na frente, eu volto a pé, mas eu vou ajudar. Então, eu nunca deixei de oferecer o alívio, eu nunca deixei de dar de beber para quem estava lá. Então, eu estava afirmando, eu falei: gente, eu nunca fico na mão. E naquela semana, depois de ter falado isso e a gente aprovado naquilo que afirma, saí fazer uma viagem, fui para o Mato Grosso do Sul de carro. E um irmão da igreja foi comigo. E quando a gente estava para as bandas de Umuarama, deu uma pane elétrica no carro. E quando deu a pane, eu lembro que eu já encostei pro acostamento, a gente no meio do nada. A primeira coisa que o irmãozinho fez, olhou para o celular dele e falou comigo, falou: agora eu quero ver. Você quer ver o quê? Ele falou, tal do socorro, pastor, porque aqui não está dando área não. Não tem nem como a gente pedir ajuda. Eu olhei meu celular, também não estava dando área. Falei, a gente não vai precisar ajuda. Pedir ajuda. Ajuda vai vir atrás da gente. Ele falou, pastor, agora eu quero ver. Falei, meu amigo, o único que está correndo o risco aqui é você ficar largado no acostamento. Eu saio daqui ajudado e resolvido. Eu falei, você vai ver. Aí ficamos ali. Ele falou, o senhor não vai fazer nada mesmo? Eu falei, não. Nós vamos esperar. Alguns minutos depois, uma caminhonete parou um pouco atrás da gente. No máximo 200 metros se dava isso. A impressão que a gente tinha olhando é que o cara parou para falar no celular. Aí ele falou, ó, ele parou ali porque deve conhecer a região, ali ainda dá área. A hora que começar a subir aqui, já saiu de área. Significa que se a gente descer ali, tem área para pedir ajuda. Falei, nós não vamos pedir ajuda. A ajuda vai vir atrás da gente. Falei, agora não é nem só pelo princípio, é para eu jogar na sua cara. Aquele cara terminou de falar no celular, voltou com a caminhonete para a estrada, mas de repente voltou de novo para o acostamento, parou atrás da gente, desceu. Primeira pergunta dele, alguma pane elétrica? Falei, aham. Ele falou, posso ajudar em alguma coisa? Falei, ó, se o senhor me deixar na próxima cidade para eu trazer socorro, já estou feliz. Ele falou, posso fazer melhor, eu tenho tudo que eu preciso aqui na caminhonete para rebocar vocês. Mas ele falou, antes de te rebocar, deixa eu te avisar. Quando nós entrarmos na cidade, eu não vou parar nem na concessionária da marca do seu carro, nem numa autoelétrica grande que o senhor vai ver. Ele falou, vou te levar um pouquinho mais para dentro do centro da cidade, onde tem uma autoelétrica um pouquinho menor. Mas ele falou, o eletricista, além de ser muito bom, é um cara muito honesto, é um crente que não rouba ninguém. Eu falei, tá ótimo, tá de bom tamanho para mim. Aí o irmão ficava olhando para mim e dizia, é sempre assim? Eu falei, não, uma é diferente da outra, mas é sempre rápido e corre atrás de mim. Porque, querido, tudo que a gente planta, a gente colhe. É uma lei espiritual. Deus estabeleceu isso e não tem como a gente negar que o princípio é esse, que funciona assim. Você pode associar a lei de dar e receber uma outra lei mencionada na Bíblia, que é semeadura e ceifa. Em Gênesis 8, 22, Deus diz, depois do dilúvio, enquanto a terra durar, está durando ainda? Então está valendo ainda, está de pé. Ele diz, enquanto a terra durar, não deixará de haver dia e noite, verão e inverno, especialmente aqui em Curitiba, frio e calor. E a Bíblia diz, semeadura e ceifa. Quanto a terra durar, vai ter semeadura e ceifa. Mas será que a Bíblia estava falando só de semear literalmente o grão na terra, que literalmente também será colhido depois? Quando a Bíblia fala de semeadura, ela vai muito além, querido, dessa semeadura literal. No livro de Gálatas, eu gostaria que você abrisse comigo lá, no capítulo 6, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim, tudo quanto o homem semear. Ele começa dizendo, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Agora, do que ele está falando? Vamos ver os versículos posteriores, mas vamos olhar o versículo anterior primeiro, 6. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Agora vamos continuar, verso 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Depois o versículo 10 ainda diz, por isso enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ele começa falando de fazer o bem, primeiro com quem reparte a palavra, depois ele vai falar de fazer o bem a todos, depois ele diz, em especial os da família da fé. Nesse contexto de fazer o bem, é que ele fala, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ele também faz a aplicação para a vida espiritual. O que semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito colhe a vida eterna. Então semeadura e ceifa, querido, não envolve só as coisas naturais e nem só o plantio literal. Mas tudo aquilo que nós fazemos. É disso que Paulo está falando aos Filipenses. Porque vocês plantaram provisão na minha vida. Vocês têm direito de colher também provisão. Provisão, querido, é algo que Deus não apenas quer fazer na minha e na sua vida, mas é algo que flui dentro de determinadas leis espirituais que Ele estabeleceu. Você concorda que Deus quer nos perdoar? Que é a vontade de Deus nos perdoar? Alguém duvida disso? Mas Ele diz, mas se você não perdoar primeiro, não te perdoa. Então existem algumas leis para que o perdão, que é a vontade que Ele quer manifestar na nossa vida, possa ser liberado. Então a gente tem que dar perdão primeiro, para poder receber perdão depois. Quando a gente entende que isso funciona, não só na área do perdão, mas de cada coisa na vida cristã, eu acredito que o impacto na nossa vida vai ser muito grande. Eu li uma vez um livro de um camarada que me abençoa, que eu respeito, mas que numa questão particular, eu falei, não dá para aceitar isso. Ele está dizendo que a lei de semeadura e ceifa não envolve a provisão de necessidades básicas. Que isso é só para Deus aumentar aquilo que você tem. É para você multiplicar os seus recursos, mas não para provisão. E ele cita o que Jesus fala no Sermão do Monte. Olhai para as aves do céu. Porque elas não semeiam, não ceifam, mas Deus lhes dá o alimento. Então diz, não precisa semear e ceifar para ganhar o alimento. Mas é lógico, querido, Jesus está falando de uma ave para quem Deus nunca mandou plantar e colher. A gente não pode pegar e falar, tomar o que Jesus falou da ave e aplicar para a gente. Até porque senão daqui a pouco nós vamos querer voar. Jesus está dizendo, olha, essa aí, que não tem nem a capacidade que vocês têm de gerar recurso, está descansando, por que é que vocês não estão? Mas a Bíblia diz, aquele que não trabalha, esse não coma. Deus ensinou o homem, você tem que plantar para colher depois do fruto do seu trabalho. Então, Deus não está dizendo que não precisa de plantio e colheita, nem no natural e nem tampouco no espiritual. Aliás, o que eu enxergo na Bíblia é justamente o oposto. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas 4. 25 e 26, eu quero te mostrar isso. Lucas 4, 25 e 26. O Senhor Jesus está na sinagoga da sua cidade em Nazaré. Ele percebe a falta de receptividade das pessoas, de crédito para com ele. E Jesus faz uma afirmação, que o profeta não tem honra na sua pátria. Mas Jesus dá base bíblica. Para sustentar a afirmação que ele faz, ele dá base bíblica. E ele diz o seguinte: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão na mão Ciro. O que Jesus está declarando aqui? Jesus está dizendo o seguinte, olha, apesar de ter gente com necessidade, os profetas não foram enviados por Deus para tocar esses, mas foram tocar lá os estrangeiros, porque não tinham crédito do lado de dentro. Agora, para usar essa ilustração que sustenta o que Jesus está falando, ele nos dá uma informação interessante. Ele diz que assim como Eliseu foi enviado por Deus para abençoar Naamã. Na verdade, o enviado, Eliseu nem saiu do lugar. Ele foi um instrumento de Deus quando Naamã chegou. Deus, Jesus também está dizendo que Elias foi enviado como instrumento de Deus para abençoar a viúva. Mas quando eu lia isso, eu ficava dizendo, peraí, tem algum conflito aqui. No entanto, nós não podemos achar que Jesus, o próprio verbo, a própria palavra encarnada, não saberia interpretar a palavra. Mas é quando eu lia lá 1 Reis 17, onde está essa história que Jesus cita, e eu quero que você abra lá comigo. 1 Reis, capítulo 17. Dá uma olhadinha comigo no versículo 6. Elias está vivendo provisão sobrenatural. E nós precisamos acreditar, querido, que não importa o tamanho da crise, é possível viver intervenção sobrenatural de Deus. Por favor, diga amém. O texto diz assim, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Irmão, não era nem Elias indo atrás do alimento, o alimento estava vindo atrás dele. Eu ainda acho que quem inventou esse sistema de delivery de entrega de alimento inspirou aqui. É o primeiro registro histórico, irmão, dos caras entregando comida onde o camarada está. Eu tenho a suspeita, eu não sei, de que muita ideia boa saiu da Bíblia. Portão automático. Qual foi o primeiro na história? Está lá, a Bíblia diz que quando Pedro, o anjo, tirou ele da prisão, o portão se abriu automaticamente. Acho que os crentes ficam pegando as ideias, não é não? Ele está vivendo provisão sobrenatural, mas o texto diz assim, e bebia da torrente, 7, mas passado dias, a torrente secou porque não chovia sobre a terra. Irmão, tudo bem que agora está faltando água. E aí Deus diz no versículo 8, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, desponte. Vá a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a mulher viúva que te dê comida. Deus, na verdade, diz, nós vamos mudar você de lugar, e num outro lugar eu vou te dar comida. Agora, a água ali tinha secado. A Bíblia não diz que os corvos pararam de trazer pão e carne. Agora, irmão, para quem já está vivendo milagre sobrenatural de provisão de comida, o que, que era um milagre para a água? Até porque Deus abrir fonte na Bíblia, irmão, principalmente no Velho Testamento, isso era milagre ordinário, não era nem extraordinário, de tanto que aconteceu. No entanto, Jesus está dizendo que Deus não mexeu com Elias só por causa da necessidade dele. Jesus está dizendo que Deus estava de olho numa viúva que tinha uma necessidade. Só que para Elias, Deus não falou isso de cara. Ele diz, levanta, vá a Sidom, planeja ficar lá um tempo, porque eu já ordenei, esse ordenei no passado, irmão, parece até que a viúva já sabia. Estava determinado um plano espiritual. A viúva não tinha sido notificada ainda do projeto. Ele diz, já ordenei uma mulher viúva que te sustente. O termo viúva, querido, normalmente não indicava só a mulher que perdeu o marido, mas que não tinha arrimo de família. Quando Paulo escreve a Timóteo, diz, honra as viúvas, são verdadeiramente viúvas. Eu brinco, não quer dizer que o marido não morreu direito. Mas ele está falando daquelas que não tinham filhos. Ele diz, as que têm filhos devem recompensar seus progenitores para a igreja não se sobrecarregar. Então, falar de uma viúva, irmão, falava de alguém que não tinha nem capacidade de trabalho ou produção ou de recursos. Eu não sei se o Elias na hora pensou, deve ser uma viúva rica, que ficou com uma boa herança, mas ele obedece a Deus e vai. E quando ele vai e chega, o texto diz no versículo 10, e então se levantou, foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-lo, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, aí não vai rolar. Não. Ela disse, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. A mulher está dizendo, é a saideira, é a última. Nós vamos comer e sair da terra. Essa é a hora que Elias pode dizer, olha, desculpa aí, foi engano, virar as costas e voltar para Deus. De conversa é essa que a viúva vai me sustentar. Ou esse é o momento que o homem que está acostumado a ver o sobrenatural entenda. Que antes dessa mulher se tornar uma fonte de provisão que o abençoe, ele tem que ser um instrumento de Deus na vida dela e introduzi-la dentro de um milagre para que só depois da manifestação do milagre ela seja uma fonte de provisão para ele. Agora, sabe como Elias propõe a ativação do milagre? Olha aí comigo. Versículo 13. Elias lhe disse, não temas. Vai e faz o que disseste. O rango, a boia, a comida. Mas faz primeiro dele para mim um bolo pequeno. Traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e o teu filho. Então, se eu sou uma mulher, eu olho na cara de Elias e diz, depois eu faço coquê. Ela já disse, só dá para uma mulher e uma criança. Irmão, que uma mulher e uma criança comem junto, às vezes não é nem o que um homem come sozinho. Verso 14. Ele corta a possibilidade de questionamento quando diz, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele e ela, sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Irmão, vamos pensar, que milagre foi esse? 3 anos e meio sem chuva, mas a palavra dele, até que Deus faça chover, não vai faltar. Alguns estudiosos acreditam que o volume de água daquela torrente onde ele estava antes, o tempo máximo que levaria para ele se secar seriam 6 meses. Se a gente imaginar que esses caras erraram e erraram feio, e a gente ainda der 1 ano a mais, dizendo que seria 1 ano e meio, que é assim um absurdo, não tem nem como chegar lá. A gente tem no mínimo 2 anos dali para frente de seca. Então nós estamos falando de um período de 3, é a conclusão mais sensata, a 2 anos. Então vamos ficar nesses 2 ou 3. Você imagina durante 2 ou 3 anos a farinha multiplicando na panela e o azeite multiplicando na botija, todo dia, não acaba. Imagina hoje na sua casa, você pegando lá a caneca e enfiando a lata de arroz, todo santo dia, você tira para fazer comida, mas você olha no dia seguinte e continua lá, não acaba. Dia seguinte você mete a caneca lá na lata do feijão, você vira a lata do óleo, 2, 3 anos, aquele óleo verte, 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 não acaba da lata. A minha cabeça, tentando contextualizar para hoje, fica imaginando uma caixinha de leite. Irmão, 3 anos jorrando leite, não acaba e não azeda. Eu não sei você, eu fico empolgado. 3 anos de provisão. Hoje em dia, na nossa cabeça, se a gente pagar uma conta, aleluia, Deus proveu. Você resolveu um problema, aleluia, está resolvido. Aliás, um amigo meu, ele costuma dizer, pastor Harold, ele disse, se o camarada tiver zerado no banco, a gente já disse que é prosperidade. Hoje não precisa nem ter dinheiro. Se não tiver no vermelho, a gente diz, prosperou. Agora, você imagina um milagre desse nível, 3 anos. Eu estou ali lendo, orando, meditando o texto, eu fui ficando enlouquecido. Falei, isso aqui foi milagre para mais de meta, isso foi milagre dos bons. Isso aqui não é provisãozinha não, isso aqui é provisão zona. Essa é do nível profissional, não é amador. Eu estou empolgado, eu estou animado com isso. Mas de repente eu comecei a pensar, por que é que não está rolando essa parada hoje em dia? Por que é que a gente não está vendo muito testemunho disso? E daqui a pouco começou a me bater um certo sentimento de injustiça. Deus não está sendo bem Deus hoje em dia, como foi com os outros, hein? Aí lá vou eu para a choração. Em nome do sindicato dos crentes injustiçados, esquecido por Deus, que não está fazendo o que deveria, lá fui eu reclamar, dizer, Senhor, estou aqui, não sou em meu nome, em nome dos outros. Pô, olha o milagre ali que o Senhor fez para a viúva. E milagrão. Mas por que é que não está rolando isso? Tua palavra diz que o Senhor não muda, que o Senhor mesmo ontem, hoje, para sempre, que no Senhor não há sombra, nem mudança de variação. Nós queremos ver esse tipo de milagre hoje em dia. Pronto, falei. Alguém tinha que falar isso para você. Isso aqui já é que nem aquele filme, baseado em fatos reais. Direito ao embelezado. Mas eu estou lá na minha argumentação com Deus. E o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, vocês querem ter os milagres que eles tinham, sem fazer aquilo que eles fizeram. O Senhor me disse, se um estranho batesse a porta da sua casa e pedisse não a sua última refeição, mas a última refeição do seu filho, você entregaria? Eu falei, claro que não. Ele falou, e é por isso que você não vê esse tipo de milagre. Irmão, é importante que você entenda. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9, 10, que Deus dá pão para alimento e semente ao que semeia. Pão é alimento, é para comer. Semente não é para comer, é para plantar. Essa mulher, ela tem uma última refeição nas mãos. Ela tem uma última semente, uma última chance de reverter a sua situação. Mas ela vai comer a semente, como ela mesma diz. Eles iam comer e iam morrer, porque nada poderia acontecer. Deus envia o Elias para intervir na vida da mulher, diz Jesus. Depois Deus iria usar a intervenção da vida da mulher para também abençoar o Elias. Mas antes ela poder ser um instrumento de provisão para ele, ela precisava viver o seu próprio milagre. E qual a solução que Elias traz para ela? Lei de dar e receber. Quer ver o milagre de Deus para você? Planta a sua semente. Entrega o que você tem. E a Bíblia diz que a mulher entra nessa loucura, irmão. Ela creu. E quando ela age em fé, ela ativa um milagre. Nós precisamos entender a lei de dar e receber. Porque muitas vezes, querido, a hora que a coisa começa a apertar, qual é a primeira sábia, lógica e, vou dizer, correta medida administrativa que a gente toma? Vamos enxugar o orçamento. Crise chegou, tem menos dinheiro entrando, tem que estancar a sangria, tem que sair menos. Então é lógico que a gente começa a cortar o chamado supérfluo. Aí você entra no supermercado, dá uma olhada naqueles Danone, e eles olham para você, você diz, não, dessa vez você fica. Aí você dá uma olhada no mignon, na picanha, e diz, para que se eu posso comer carne de segunda, moída? E você vai cortando aqui, cortando ali, proclama um jejum em casa, diz, esse mês ninguém vai assistir TV a cabo, que nós estamos cortando a assinatura. E sabe, irmão, a gente tem que fazer esse tipo de coisa, mas sabe qual é o problema? Uma das primeiras coisas que a gente corta é justamente a que não podia cortar. É a disposição de abençoar pessoas. Eu tenho aprendido, e eu falo isso com autoridade, querido, sabendo que eu não estou só na frente de vocês e de câmera que me grava e transmite. Eu sei que estou falando isso diante de Deus, do reino espiritual. E Deus e o diabo, e anjo e demônio sabem que eu posso falar isso para você com toda autoridade. Porque quando a coisa aperta, a primeira coisa que eu faço é aumentar a minha disposição, não só de ofertar, querido, não quero que você pense isso na igreja, mas de abençoar pessoas. Nos meus momentos de maior aperto é quando eu faço minhas maiores loucuras para tentar tocar e suprir os outros. Porque quem planta provisão vai colher provisão. Agora, tem gente que só quer receber, irmão, ele não quer dar. Um dia eu estava numa roda de pastores conversando, não sei porque entramos nesse assunto. O camarada passou e a gente estava compartilhando histórias, testemunhos. E eu estava falando, falei, olha, nesse momento, isso foi alguns anos atrás, falei, eu já ganhei 5 carros. O cara voltou e falou, eu ouvi isso mesmo, que o senhor já ganhou 5 carros. Falei, sim. Ele pegou minha mão e falou, bota a mão na cabeça, passa em unção. Falei, mas já dei 5. Ele pegou, tirou a mão e falou, deixa quieto. Porque o que é interessante é ganhar. A gente não quer saber de participar nem de fazer para os outros. Quem está entendendo? Muitas vezes, querido, o que Deus precisa para fazer alguma coisa em nós é tirar até o pouco que a gente tem antes de poder acrescentar mais. Não é tirar arrancando, querido. O que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida não é essa doação interesseira. Se dar para receber o caminho, vou fazer isso. Quando a gente é criança, irmão, dá para aceitar algumas dessas coisas. Meu filho, quando tinha 5 anos, a primeira oferta que ele deu, que gerou o primeiro milagre na vida dele, foi nessa lógica. Eu viajei, não estava lá, a Kelly que gerenciou essa situação e me contou por telefone, eu estava pregando fora no dia que isso aconteceu, mas eu lembro que o Israel estava ali com seus 5 anos de idade, e eu tinha dado uma bolsinha para ele, cheia de moeda, e tinha 2 ou 3 notas de 1, lembra quando tinha a nota de 1 real? Os tesoureiros de igreja lembram muito bem, que é a que mais aparecia, hoje é a de 2. Aí eu dei 2 ou 3 daquela, ele estava lá com a bolsinha, eu falei, filho, o negócio é o seguinte, papai quer te ensinar a lidar com dinheiro. Você não pode gastar tudo que ganha. Isso aqui é para ficar te provocando, te dando vontade. Você fica dizendo, não vou gastar, não vou gastar. Papai quer te ensinar a economizar, ok? E estava todo empolgado, que agora ele tinha dinheiro. Onde ele ia, levava a bolsinha, mostrava para os outros. E dizia, filho, guarda isso, senão você vai perder. Não, não vou perder, pai. Ok. Eu estava fora no culto, todo culto. Antes de começar, já chegavam para a gente pedir o dinheiro da oferta. Porque nós treinamos bichinho desde que ele se entende por gente. Quando eles ainda nem andavam, a gente carregava até o gasofilácio, dizia, põe oferta. Todo dia alguém falou, pastor, por que isso? Falei, vai fazer isso sempre na vida dele. Ele vai crescer, né, entendendo que a coisa é mais normal e natural. A partir do momento que já começaram a ir sozinho, a gente dá. Então todo culto já dizia, papai, dinheiro da oferta. Mamãe, dinheiro da oferta. Nesse dia, o Israel chegou para a Kelly e falou, mãe, me dá o dinheiro para a oferta, mas ele está com a bolsinha na mão. A Kelly sabiamente aproveitou o momento. Diz, olha, papai e mamãe sempre te deu dinheiro para ofertar, porque você não tinha. Mas agora você tem do seu. Então hoje a mamãe não vai te dar dinheiro. Se você quiser ofertar, você não é obrigado. A gente ensinou a importância. Mas se você quiser fazer, você tem que fazer do seu. Ele olhou, irmão, com a lógica que qualquer criança de 5 anos entende. Falou, mamãe, se eu der do meu, vou ficar com menos. E ela diz, é exatamente isso que é a oferta, filho. E a gente abrir mão de algo que tem, por amor a Deus. É isso aí, você vai ficar mesmo com menos. Aí ele na hora não ficou assim tão feliz, foi para o lugar, que ele estava com a equipe do pessoal do louvor. Quando chegou a hora da oferta, ele foi à frente, parou antes de ofertar, ainda fez questão de mostrar para a mãe, ó. E as de 1, não é moeda não. Tá, tuchou o dinheiro no gasofilácio, voltou a sentar. No final do culto aqui ele foi e disse, meu filho, mamãe está tão feliz que você fez a escolha certa, que você decidiu ofertar. Olha que decisão importante você tomou, ela está encorajando. Ele olhou e falou, ah mãe, mas eu também não sou bobo não. Eu estava aqui depois que eu falei com a senhora, pensando que ia ficar com menos, mas depois lembrei que papai, você sempre disse que Deus abençoa a gente. Então eu concluí, posso ficar com menos por um tempo, mas depois vou ficar com mais. Irmão, tem uma fase que mesmo a gente não tendo 5 anos de idade, a gente tem essa infantilidade. E eu acho que Deus dá um desconto um tempo, para mim e para você. E ele falou, mamãe, como é que Deus abençoa? Dinheiro cai do céu, como é que é? Porque ele falou, já falei para Deus, Deus, se você vai me abençoar pela minha oferta, eu já até sei o que eu quero. Eu quero um tênis do modelo tal, da cor tal. Aqui ele falou, ó, não pense você que porque está me falando, eu vou fazer isso para você não. Eu falei, não mãe, quem vai me dar isso é Deus. Mas como é que Deus faz? Ele falou, normalmente, assim como Deus usa a gente para abençoar os outros, às vezes ele usa os outros para abençoar a gente. Ele diz, vamos esperar. Na terça-noite, uma irmã da igreja liga para ela. Cuidou dele desde pequenininho, nunca fez isso antes. Mas naquela terça, ela liga para Kelly e diz, tem um negócio me perturbando desde o culto de domingo, que eu tenho que comprar um tênis para o seu filho. Que número ele calça? A Kelly falou o número, mas não falou nada do modelo nem da cor. Falou, se Deus está nisso, a gente não precisa ajudar Deus. Na sexta-feira, ela aparece em casa com um pacotão, a Terezinha. Parece lá com um embrulho de presente na sacola. Quando tocou a campainha que ela abriu, ela já gritou, Israel, visita para você. Quando ele entrou na sala e viu ela com a sacola, falou, já até sei o que é. Pegou aquele negócio, foi rasgando. Quando tirou, irmão, era o tênis do modelo que ele queria, da cor que ele queria. Ele olhou e falou, mãe, não te disse. Aí ele olhou para a Terezinha e falou, Terezinha, você pode até achar que foi você que me deu esse tênis, mas não foi não. Deus te usou para me abençoar por causa da minha primeira oferta. Agora, será que o que Deus quer é que a gente faça só porque vai ficar no lucro depois? Não. Eu e você precisamos entender, querido, que essa intenção de olhar só para a gente e pensar só na gente, ainda que seja no que eu vou receber depois, ela não produz bênção. Em Tiago 4, 2, a Bíblia diz, nada atende porque não pedis. Tem crente que não recebe Deus porque não ora. Mas no versículo seguinte, o 3, Tiago diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então tem gente orando, uma oração não está funcionando. E diz por quê? Porque pedis mal. Qual a definição dele de pedir mal? E diz, para esbanjardes e vossos próprios deleites. Tiago está dizendo, quando você quer algo de Deus que é só para você, e você não tem intenção de repartir, Deus também não tem intenção nenhuma de te atender. Eu creio que o que Deus nos propõe em cada área, querido, seja na área de uma doação financeira, seja na área de liberar perdão, seja na hora de não liberar julgamento ou condenação, o que Deus está tentando nos ensinar é um estilo de vida de compartilhar. Até porque, querido, sabe qual é a maior dificuldade da gente conseguir que a igreja pregue o evangelho? Não é falta de dizer no púlpito aí, você tem que pregar, falar de Jesus, para seus amigos, seus parentes, para seus vizinhos, para quem está perto de você. É que gente que durante a vida inteira não foi treinada a compartilhar o que tem, não entende a importância de compartilhar a vida eterna. Se nós não somos compartilhadores, doadores do estilo de vida, nós não vamos ser na hora de servir, na hora de abençoar, na hora de ministrar. Isso precisa ser uma marca na vida de toda pessoa. Quem está entendendo, diga amém. E nós precisamos entender que Deus muitas vezes quer quebrar esse egoísmo. E diz, primeiro você dá. Quando você quebrar essa coisa que segura só para você, eu te libero depois. Não é barganha. Deus está dizendo, eu preciso te arrancar da mediocridade onde você está, para poder te dar mais sem te complicar. Porque se Deus só aumentasse o que eu e você temos, já dentro do nosso egoísmo, a gente só ia se afundar. Então muitas vezes Deus vai trabalhar assim conosco. E diz, olha, abre mão da sua última semente e planta em vez de comer. Aí eu faço algo por você. Anos atrás eu tive uma experiência interessante. Quando nós mudamos para Irati, foi uma loucura. Eu estava num processo de um tratamento de Deus comigo. Foi onde a gente começou a primeira alcance, a primeira comunidade de alcance em 2002. Eu fui para lá por uma palavra de Deus sem salário. O Senhor falou no meu coração, no início do seu ministério, você vivia num profundo nível de dependência de mim e do que eu fazia por você. Deus diz, nos últimos anos você ficou bem confortável, que tem um salário, vive aí dentro dele. E ele disse, eu quero te ensinar a voltar a depender de mim. O Senhor diz, não aceite salário de ninguém. E eu não só fui sem salário, mas eu chamei mais 6 famílias comigo, irmão. Até um gelo na barriga do Paulo, do Sandro, do Marcelo, quando eu falo isso, eles estavam tudo lá comigo. E lá fomos nós. É lógico que todo mundo teve que baixar o padrão de vida. Kelly e eu, a gente deu casa, carro, tudo que tinha, mas não durou muito, era muita gente para comer. E aí a gente foi, todo mundo baixando o padrão. Os filhos eram pequenos, não entendiam bem, mas a gente dizia, olha, não vai dar para comer tudo, comia, não vai dar para ter todo brinquedo. E a gente começou a administrar algumas coisas. Eu aproveitei aquela história do que queria ensinar, até das moedas. Falei, olha, de hoje em diante papai vai guardar todas as moedas de troco. Porque eles queriam uns brinquedinhos que eu não tinha condição. Aí eu falei, nós vamos guardar. E quando encher esse cofre, não vamos abrir o cofre, não vamos comprar. Vocês vão ver que delícia juntar e chegar lá e comprar com o próprio dinheiro. E pensa num negócio, irmão, que levou meses para encher o cofre. Mas quando encheu, eu não estava cheio só de moeda de um. Tinha aquelas benditas moedas de 1 centavo, que não vale o que custa para produzir. Só que antes de eu contar quanto tinha, a hora que encheu, eu falei, nós vamos abrir. E eu fiquei botando expectativa no meu filho. Falei, o que é que você vai fazer com a sua parte? O que você quer comprar? Pai, eu quero uma pista daqueles carrinhos da Hot Wheels, assim, assado. E você, Elisa, eu quero uma coleção da Polly, eu apelidei aquilo das bonequinhas flexíveis. Ah, legal, tal. Só que eu não fui ver quanto custava. Eu não contei quanto dinheiro tinha. Eu falei, pois é isso, nós vamos comprar. Nós vamos comprar o que cada um quer. E aí a gente abriu, e eu contei aquele mundaréu de moeda. E mora tanta moeda. Eu até recontei, dizendo, não, eu perdi a conta. Mas tudo que eu tinha ali era R$80. Eu dizia, não pode tanta moeda, só ter R$80. Só que a pior parte vem depois, quando nós vamos na loja. A pista da Hot Wheels que o Israel queria, na época, era R$160. Quer dizer, eu tinha metade de um presente. A coleçãozinha da Polly que a Alissa queria era praticamente o mesmo preço. Estava em torno de R$160. Eu tinha 1/4 do dinheiro que eu precisava, dos 320. 1/4? É isso, né? Só que o problema, irmão, é que não tinha crédito. Aliás, naquela época a gente não era nem louco de gastar o que não tinha. E eu falei para eles, não vai dar para comprar. Pensa nos bichinhos que ficaram murchos. Eu pedi perdão. Falei, olha, papai tinha que ter pensado. Eu me empolguei. Mas nós vamos ter que esperar. Mas pai, se demorou todo esse tempo para não ter nem metade, como é que vai ser? Eu falei, olha, papai vai tentar apressar. Me perdoe, eu fiquei mal. Aqueles bichinhos ficaram murchos. Eu tentava fazer festa com eles em casa. Eu vi que eles estavam decepcionados com a situação. Eu fui para o quarto orar. Falei, Deus, a culpa não é sua, é minha. Eu fui estúpido, eu criei isso tudo, mas estou te pedindo socorro. O senhor sabe o que a família abriu mão para estar aqui. Eu preciso, pelo menos agora, desses dois brinquedos. Me ajuda, faz alguma coisa. Aí, naquela semana que eu estou orando, fui não sei aonde, alguém falou, pastor, senti de Deus, te dá R$50. Peguei aquela onça, dobrei, guardei na carteira, escondi num canto, pensei, 130, já tem quase um brinquedo. Manda mais, Jesus, manda mais, eu estou empolgado ali orando. Fui fazer uma viagem com o pastor, no carro nós estamos orando, orando em língua, falando das coisas de Deus, eu estou lá, Deus, manda mais. Do jeito que veio, 50 para vir mais. De repente o Espírito Santo falou comigo, pega os 50 na carteira e oferta para o pastor. Falei, Deus. Eu falei, é para o brinquedo dos meus filhos, oferta para ele. Pensei, pô, vai que esse cara está precisando de dinheiro para comer, para pagar conta, eu estou aqui com esse negócio do brinquedo dos meus filhos, eu tenho que gerenciar isso. Falei, então vou entregar, mas o Espírito Santo disse, quando entregar, diga que a oferta tem um propósito, ou seja, ele não pode fazer outra coisa com ela. Diga que não é para ele comer nem pagar conta, é para ele comprar brinquedo para os filhos dele. Pensa num cara que ficou ruim da cara. O quê? Se eu tirar brinquedo do meu filho para dar comida para ele, entendo. Mas tirar brinquedo do meu filho para dar brinquedo para o filho dele. Irmão, não queria aquilo vindo forte no coração. A Bíblia diz, Deus ama o que dá com alegria. Aquele dia eu não estava bem na fita não, porque eu dei com raiva. Sentindo injustiçado, roubado. Falei, pega logo esse dinheiro antes que eu mude de ideia. Deus mandou você comprar brinquedo para o seu filho, não me faça outra coisa com isso. Amém. Não conversamos mais. Umas semanas depois, fomos almoçar a nossa família toda na casa dele, com a família dele. Quando entramos, os filhos vêm correndo. Pastor Luciano, muito obrigado pelo dinheiro, na frente dos meus filhos, pelo dinheiro que o senhor deu para o meu pai dar para a gente comprar brinquedo. Aí as palavras proibidas todas foram faladas. O menino diz, cara, comprei todos esses carrinhos da Hot Wheels, eu não falo em Hot Wheels. A menina, ah, comprei esse carrinho da Polly, tal, eu não falo Polly. Daqui a pouco ele sai, meus filhos estão me olhando com aquele olhar que fuzila. Tipo, para nós não tem, para o filho dos outros tem. Eu, calma, calma, muita calma essa hora. Falei, primeiro o papai não mexeu nos 80, lá guardado. Isso era um outro dinheiro que eu ganhei, para juntar naquele. Mas pai, ainda assim era para o nosso, brinquedo, como é que o senhor deu? Eu falei, olha, foi Deus que mandou eu dar. Ah, então Deus que tirou o nosso dinheiro. Eu falei, não, agora estou jogando eles contra Deus. Eu tentando resolver um negócio rápido, falei, olha, o que vocês têm que entender é que Deus é sabido. Ele entende das coisas. Ele sabia que a gente não ia conseguir comprar esse brinquedo logo. Quantos meses levou para ter 80? Mesmo com esse 50 agora, ainda não dava nenhum dos dois. Eu falei, mas me ocorreu uma coisa aqui agora. Falei, sabe, eu lembro aquela experiência que você fez na escola, que mandaram você plantar o feijãozinho no algodão molhado? Sim. O que é que nasceu? Vagem. Falei, não, filho, o que é que tem da vagem? Não sei, pai, não abri. Falei, tem feijão dentro da vagem. Quem planta feijão, colhe feijão. Falou, se você pegar um grão de milho e plantar na terra, você vai colher milho. Se você plantar trigo, colhe trigo. Se for laranja, de repente eu estou falando, eles já estão me olhando com a cara de estou entendendo. Falei, Deus que sabia que a gente não ia conseguir essa Polly Hot Wheels do outro jeito? Mandou a gente plantar o quê? O que, que o dinheiro virou? Não foi Polly Hot Wheels para os outros? Foi. Quem planta Polly Hot Wheels, colhe o quê? Os dois me olharam com a cara assim acesa. Colhe Polly Hot Wheels. Falei, é isso, Deus é sabido. E eles saíram resolvidos, olhei para Deus e falei, agora te vira. Algumas semanas depois, eu estou pregando em Londrina, essa eu não vou esquecer nunca. Um irmão me procura e diz, pastor, o senhor poderia emprestar a chave do carro? Eu falei, eu mal lhe conheço, nós não temos essa intimidade toda. O que, que você quer com o carro? Ele falou, não, pastor, eu trouxe um presente para o senhor, na verdade, para os seus filhos, mas não queria entregar aqui na frente dos outros, eu queria pôr lá no carro. Negócio que Deus me incomodou. Dei a chave, ele botou, daqui a pouco me entregou. Foi no intervalo de duas ministrações à tarde. Eu estava com a família toda, mas à tarde eu deixei eles na casa onde a gente estava hospedado. Fui à noite, no intervalo da segunda palavra da tarde, antes da noite, só comer um lanche, tomar um banho e voltar. E quando cheguei, o curioso abriu o porta-mala, vi os dois brinquedos. Ele tinha dito que era para os filhos, imaginei que era brinquedo, porque como é o nome do embrulho? Papel de embrulho era de uma loja de brinquedo de criança. E peguei aquela sacola com os dois, passei na sala, vi aquele com as crianças, falei, todo mundo para o quarto, reunião de família. Aí entramos no quarto, falei, olha, dessa vez já não queria botar expectativa. Mandaram trazer uma coisa aqui para vocês, que eu não sei nem o que é, nem sei se é para vocês mesmo, vamos descobrir aqui. Eu lembro que o Zé falou, claro que é nosso, pai, já tem até o nome. Então ali, esse é seu, esse aqui é meu. Quando ele abriu o embrulho dele, era exatamente a pista da Hot Wheels que ele queria. Quando a Lisa abriu dela, era exatamente a coleção da Polly que ela queria. Aquela que nós fomos olhar e não tinha dinheiro para comprar. Os dois olharam para mim, pai, do jeito que você falou. Plantou Polly e Hot Wheels, colhemos Polly e Hot Wheels. Bom, ninguém nunca mais segurou esses dois meninos. Ele semeia tudo quanto é tipo de brinquedo, de coisa. Mas sabe o que Deus quer nos ensinar, querido? Ter um coração que se desprenda para que a gente abra um caminho espiritual para receber. Eu não estou falando nem só de fazer com interesse, querido. A gente precisa ir além disso. Em Atos 20, o apóstolo Paulo cita palavras do Senhor Jesus que a gente não lê nos evangelhos. Atos 20, 35. E diz como disse o nosso Senhor Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós precisamos entender que na lei de dar e receber, Deus quer nos levar além só do interesse em receber. Porque a Bíblia diz, é mais bem-aventurado, feliz é dar. Mesmo que isso atraia o receber depois, o importante não é o retorno. O importante é a ida e não a volta. Porque quando eu e você recebemos, e é bom receber. Alguém aqui fica bravo quando recebe presente, quando alguém te abençoa. É bom receber. Mas quando a gente só recebe, a gente está sendo abençoado. E Deus não quer só que eu e você sejamos abençoados. Deus quer fazer de nós abençoadores, isso é um outro nível. Deus disse para Abraão, eu te abençoarei, mas eu farei de ti uma bênção. Melhor do que ser abençoado é quando você é uma bênção para os outros, é quando você vira abençoador. E nós precisamos entender que quando entramos nesse lugar de manifestar a natureza doadora, generosa, compartilhadora de Deus, isso não é bom só porque agora a gente tem direito a receber, mas porque nós estamos manifestando a natureza do próprio Deus na terra. É algo extraordinário e nós não podemos deixar de viver isso. Eu estou falando isso tudo, querido, porque nós estamos chegando ao fim do ano e desde que essa igreja existe, nós tivemos uma direção de Deus. Quando chega o fim do ano, nós começamos a colocar alguns envelopes diferentes que estarão a partir do domingo que vem nas cadeiras. Nós vamos, até o fim de fevereiro, deixar só esse outro envelope do semeando e, até o fim de janeiro, esse envelope que está aí para a reforma vai sumir por um tempo. Os compromissos que cada um de nós assumiu, nós vamos continuar mantendo, mas nós vamos tirar isso durante um tempo. Por quê? Porque nesse fim de ano eu falei para Deus, estava resmungando comigo mesmo, falei, Deus, acho que esse ano nós não vamos fazer o semeando, não. A gente já fez tanta coisa por tanta gente, nós estamos precisando de dinheiro para a reforma, acho que a gente tem direito uma vez na vida, segurar essas ofertas para agilizar o processo, para entrar logo na nossa casa. E de repente Deus começou a falar ao meu coração. Ele disse, você sempre pregou que a igreja também tem que semear. A igreja também tem... Irmão, nada que a gente prega para vocês, a gente deixa de fazer como igreja. A igreja dizima 10%. Toda a entrada, nós botamos esse dinheiro em missões. A igreja oferta na vida de outros ministérios. A igreja dá primícias. Primeira entrada do ano, do primeiro culto de domingo do ano, de todos os cultos, a gente manda embora, integral. Teve um ano que o tesoureiro falou para mim, pastor, certeza que vai fazer aquele negócio? O cara estava até abatido assim. Falei, aham, direção que Deus nos deu, o senhor não quer nem saber quanto entrou. Falei, não, tu já está tentado a não querer dar porque deve ter sido bastante, então não me bota nessa encrenca. Nós vamos ofertar, nós vamos praticar o princípio. Essa oferta do semeando, irmão, ela vai toda embora, a gente não segura um centavo. Eu estava tentado dessa vez a segurar, porque muitas vezes, mesmo sabendo a verdade, a gente perde a consciência dela. Mas essa semana eu estava conversando com o pastor e ele falou, Subirá, a gente estava no meio de uma construção, eu tinha 400 mil reais para pagar na semana. Chamei o tesoureiro, quanto temos no caixa com todas as campanhas? Ele falou, 100 mil. Ele falou, eu estava orando e eu entendi uma coisa aqui que nós temos que fazer. A gente prega que o povo tem que ofertar. Que quem planta provisão é que colhe provisão. E diz, nós como igreja vamos fazer a mesma coisa. Ele falou, eu vou dar um fim nesses 100 mil, nós vamos semear em outra igreja. Jesus passou, pelo amor de Deus, o senhor está maluco. Ele disse, e não é de hoje. Ele falou, a gente prega isso para os outros e não vai acreditar. Ele falou, chamei um pastor de uma igreja próxima da nossa, no mesmo bairro, um cara que estava até um pouco chateado conosco. Nossa igreja, ele falou para mim, estava crescendo, ele estava se sentindo meio sufocado com aquilo. Ele falou, e eu sabia que ele estava no meio de uma obra, de uma construção também, chamei ele. Falei, pastorzão, tem previsão de quando termina aquela obra? Ele falou, que o pastor respondeu, tem não, cara, isso vai uns 5, 6 anos, porque a gente ainda precisa de uns 100 mil reais. E para nós levantar 100 mil reais para a construção, vai uns 5, 6 anos. Ele falou, não vai não. Eu te chamei aqui para te fazer uma oferta. Esse pastor contou para mim que o cara quase teve um treco, quase morreu do coração. Falou, nós estamos ofertando 100 mil para você terminar isso. Chamou o tesoureiro, falou, faz todo o trâmite legal de um CNPJ para outro, registra a doação. E falou, Luciano, eu zerei o caixa. Porque se a gente não pratica o que prega, nós não podemos pregar para os outros. Ele falou, dentro da semana, nós recebemos uma oferta de 1,5 milhão de reais. Ele disse, quem planta provisão, colhe provisão. Então, eu não vou cair nessa tentação de dizer, nós não vamos semear fora. Irmão, nós vamos semear talvez até mais do que fizemos. Nós precisamos praticar isso. E o que eu estou falando, querido, não envolve só a igreja. Hoje de manhã eu estava dizendo, Deus, a turma está me cobrando aí o culto do dar. Uma tradição antiga que nós temos, pelo menos uma vez, às vezes fazemos duas vezes por ano, em alguns momentos de festa. E ultimamente foi ficando difícil. No segundo, quando começou o segundo culto, já dava trabalho. Depois do terceiro, nem se fala. O cara disse, pastor, as pessoas que eu quero dar não vêm no culto que eu venho. Outro dia falou, outro dia eu vim no da manhã, eu vim no da tarde, mas quem eu queria dar, eu ia vir no último da noite. Né? Aí a gente tentou nos últimos dois anos, com as festas que a gente tem feito no Paraná Clube, não, vamos botar o culto do, dar lá, porque está todo mundo junto. Mas quem consegue encontrar o resto da turma lá dentro? E aí a gente estava nessa, esses dias estava falando com os pastores, falei, acho que nós vamos ter que levar o culto dar para a célula, para fazer só no nível da célula. E hoje de manhã até, porque ia pregar essa palavra, falei, Deus, eu preciso de uma direção aí, o que nós vamos fazer com o culto do dar? Eu ouvi algo que me deixou envergonhado. O Senhor disse, quando eu te orientei a instituir o culto do dar, eu te disse que você deveria alimentar uma consciência. Mas se a maioria de vocês está esperando uma única vez por ano para dar alguma coisa para alguém, vocês tinham que sentir vergonha. Porque o propósito do culto não é dar só no dia do culto do dar, era só ajudar a manter a consciência de um estilo de vida que vocês precisam manter. Eu nem sei se o culto dar volta a partir de hoje, irmão. Espero que você faça ele o tempo todo, toda hora, em todo lugar. Irmão, eu dou dinheiro para gente que eu nunca vi na vida. Eu dou dinheiro para gente que não é crente. Se Deus mandar, eu paro. Tem hora que eu dou e desculpo que é crente, que estava orando e precisava daquilo. A gente precisa ter uma cultura de abençoar pessoas. A gente precisa ter uma cultura de repartir o que tem. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Aliás, eu gostaria de fazer... Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria de fazer uma proposta. Eu gostaria que ninguém saísse desse culto sem decidir. Então, vamos improvisar o culto do dar. Que ninguém saísse desse culto sem decidir dar alguma coisa para alguém. Não precisa ser aqui, não precisa ser agora, nem alguém que está no culto. Talvez Deus te toque a abençoar alguém lá do seu trabalho, um vizinho, um parente. E não precisa ter, ah, pastor, não tem dinheiro sobrando, você não precisa ter dinheiro. De repente você pode dar aquele vídeo de perfume que está pela metade. De repente você pode compartilhar um tênis, um sapato, um relógio, um brinco, alguma coisa que você tem. Você pode convidar uma família e servir um banquete daqueles na sua casa. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, querido, para abençoar. Mas a gente precisa ser sensível, implantar provisão, em abençoar a vida das pessoas, porque esse ato, querido, é uma coisa tão poderosa no reino espiritual. Eu tenho vivido tanto milagre de Deus, tanta intervenção de Deus. A gente tem visto isso na vida de tanta gente que tem, né, se disposto a abençoar a vida de outras pessoas. Eu vi gente falando, pastor, eu estou indo no correio pegar aquelas cartinhas de gente que pede aquele negócio que o tal do Papai Noel nunca vai responder. Eu tenho visto gente falar, pastor, nós queremos ir aí para um asilo e servir um pouco o Zélio, queremos dar comida para o morador de rua. A Bíblia diz, o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Pensa numa coisa que libera a provisão de uma forma sobrenatural. Eu não estou dizendo que você não vai ter o seu ganho natural. A gente precisa aprender a ir além disso. Eu creio que Deus, não importa se está todo mundo falando de crise, que Deus pode fazer coisas que nós nunca vimos Ele fazer na nossa vida. Eu creio que 2017 pode ser não só um tempo de crise, pode ser um tempo de muito milagre, de muita intervenção de Deus. Eu espero que isso não soe arrogante, querido. Mas todo mundo aqui que me conhece de perto e caminha ao meu lado, sabe que eu não estou sendo hipócrita para pregar essas coisas para vocês. E quanto mais eu reparto, mais eu recebo de Deus. A gente pode viver uma dimensão sobrenatural de provisão. Eu de vez em quando descubro a conta de uns missionários e gosto de mandar dinheiro sem dizer quem foi. Às vezes estou pregando numa cidade que eu sei que ele não conhece ninguém lá, eu falo, pastor, espera uns 15 dias depois que eu for embora para não dar na cara, faz um depósito nessa conta para mim. Às vezes não quero nem que saiba. Essa coisa de deixar compra na porta da casa dos outros sem dizer quem foi, já fiz muito. A gente pode viver um estilo de vida que é abençoador. E além de agradar o coração de Deus, além de abençoar a gente que precisa, embora eu acredito, querido, Deus não quer que você faça só para quem precisa. Por exemplo, esmola é para quem precisa, honra é para quem merece. Mas tem coisa que não é nem para quem precisa, nem para quem merece. Jesus falou, orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Tem coisa que nós estamos fazendo e a pessoa nem precisa e nem merece. Mas o estilo doador e abençoador é uma marca na nossa vida. Eu quero que você possa orar e dizer, Deus, eu quero começar me exercitando um pouquinho mais nisso. E de repente decidir fazer alguma coisa por alguém. Não só no amigo secreto da empresa ou da escola, não só na troca de presente do Natal, mas se dispor. Porque o que Deus espera de nós, que não é que a gente faça com interesse de voltar. Embora haja essa lei, essa não deveria ser a nossa motivação. Jesus disse, quando você for dar um banquete, não dá para quem pode te retribuir. Não faz isso de olho, dou aqui e recebo lá. Ele diz, pega os pobres que não podem te retribuir. Aí Jesus diz, porque o teu Pai secreto que está de olho, é Ele que vai te retribuir. O retorno vem de Deus. Você crê nisso? Irmão, se eu apostei minha eternidade nessa palavra, sem ter medo nenhum da morte, sabendo que vem depois, eu não posso achar que o resto que Deus fala sobre como eu vou me conduzir aqui não é verdade. Nós precisamos levar a palavra de Deus a sério e andar nela. Eu quero te propor andar num caminho que vai abrir as portas da provisão de Deus. Você não precisa fazer nada correndo. Não precisa fazer nenhuma loucura, não precisa fazer nada impensado, não precisa fazer nada que não seja de acordo. Aliás, cada um deve andar no nível da fé. Eu não comecei a fazer loucura da noite para o dia. Eu vi esse negócio funcionar muito antes de passar a andar nesse outro estágio. Mas eu quero que você não apenas considere, eu quero que você escute, absorva o que você está ouvindo e decida, porque esse é um negócio que Deus diz, provai-me nisso. Quando o assunto é dado, eu digo, me põe à prova, vê se não funciona, Ele está falando para nós. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Espírito Santo, nós pedimos a tua ajuda para não apenas entender espiritualmente a tua palavra, mas para entrarmos num lugar de conseguir ter a fé, de se mover no que a tua palavra chama de a obediência da fé, a capacidade de andar naquilo que a tua palavra gerou fé no nosso coração, de colocar em prática o que ouvimos. Nós não queremos ser só abençoados, nós queremos ser abençoadores. Nós queremos nos mover num novo nível, plantando provisão para colher provisão. Dirige-nos de forma prática, na aplicação dessa palavra, naquilo que devemos fazer a partir de agora. E que venha um novo tempo de provisão sobrenatural. É a minha oração, é o meu clamor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Nós vamos encerrar. E antes de sair, tente pelo menos no seu coração ter aquela convicção de que você não decidiu ainda o que, quando ou para quem vai fazer, que no mínimo você vai sair considerando isso. Amém?
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.